Brecha. Brecha vista por um brechano. Só viajo, edição número 46. Maio 2022. Editorial. Querida leitora, querido leitor. É com imenso prazer que apresento essa nova edição de Súlvia Gil. A matéria principal é sobre a província de Brecha, localizada no norte da Itália. Essa matéria foi escrita pelo Alberto Balatroni, um brechano radicado em São Paulo desde 2018 e que retornou recentemente à sua terra natal, depois de permanecer 2 anos impedido de entrar na Itália por causa das restrições sanitárias impostas para conter os contágios da Covid-19. A matéria foi escrita com uma grande carga de emoção e muita sensibilidade, apresentando essa região incrível, mas ainda tão pouco conhecida pelos brasileiros, com a perspectiva de um local. A cidade de Brecha, capital da província, carrega com si mais de 3 mil anos de história, sendo uma das mais antigas e importantes da Itália. Além de muita história, a região conta com paisagens naturais magníficas, como o Lago de Zéu e o Lago de Garda, castelos e burgos medievais, colinas repletas de vinhedos e montanhas incríveis. A coluna deste mês de vinho e eu complementa a matéria principal, apresentando a você o espumante Franciacorta, um dos melhores espumantes do mundo, produzido nas colinas de Brecha.
Brecha. Brecha vista por um brechano. Nasci e morei quase toda a minha vida na província de Brecha, localizada no norte da Itália, até decidir deixá-la para me transferir para São Paulo. Mesmo vivendo em São Paulo, a frequência com que o trabalho me levava até Brecha não me permitia sentir saudade da minha cidade natal, pois a sensação era apenas de um distanciamento breve, muito comum a um homem que passou a sua vida adulta viajando pelo mundo. Mas, de repente, o mundo mudou. A chegada da pandemia da Covid-19 ditou uma nova ordem mundial, com fronteiras fechadas e rígidos controles sanitários para os viajantes. A Itália, por ter sido um dos países que mais sofreu na primeira onda da Covid-19, manteve suas fronteiras fechadas por exatos 2 anos, reabrindo-as apenas no início de março. Ainda guardo as marcas daquela conturbada madrugada em que foi anunciado o decreto que declarava a Lombardia como zona vermelha, com o consequente fechamento dos limites da região. Eu estava em Brecha e tinha antecipado o meu regresso a São Paulo para a manhã seguinte, mas ninguém sabia se o avião iria ou não decolar do aeroporto de Milão. Com muita apreensão e algumas cicatrizes, consegui embarcar em um dos últimos voos de passageiros antes do fechamento total dos aeroportos da Lombardia. 2 longos anos se passaram até que pude retornar à Brecha e rever minha família, especialmente a minha mãe, uma senhora de 86 anos que viveu os últimos 2 imaginando a triste possibilidade de não me rever nunca mais. Vivemos um reencontro de profunda emoção, impossível de ser descrito em palavras. Também foi grande a emoção que eu senti quando circulei pela cidade que por toda a minha vida esteve ali, mas que parecia tão diferente agora. Mesmo tendo sido sempre um apaixonado pela minha cidade natal, confesso que precisei me afastar dela para realmente descobri-la com todos os seus encantos. Embora a região da província de Brecha seja de grande importância histórica para a Itália e conte com uma beleza natural exuberante, acaba sendo ofuscada pelas suas vizinhas Milão, Verona e Veneza, por isso é tão pouco conhecida pelos brasileiros. Mas neste momento de retomada do turismo internacional na Itália, me proponho a apresentar a você a minha terra, vista sob um novo ângulo. Vamos nessa. Brecha. A cidade de Brecha está localizada entre as cidades de Milão a oeste e de Verona a leste, sendo Milão a principal porta de entrada para estrangeiros que decidem explorar um pouco melhor essa cidade, ainda tão pouco conhecida no Brasil. Uma das explicações para existir tão pouco turismo em Brecha é o fato de a região ter tido sempre o foco na produção industrial, ao ponto de ser uma das regiões mais industrializadas da Itália. Porém, para os amantes de arte e história, Brecha é um prato cheio, pois guarda com si mais de 3 milênios de história, tendo muito a contar aos seus visitantes. Brecha também é conhecida como Lia Nessa de Itália, Leoa da Itália, apelido dado à cidade após combater o exército austríaco com grande bravura durante a insurreição italiana. O palco dessa importante batalha, que durou 10 dias, entre os dias 23 de março e 1º de abril de 1849, entrou para a história como Die Sigeornate de Brecha e teve como palco principal o castelo da cidade. O castelo de Brecha foi construído na Idade Média sobre as colinas do Sidneio, o ponto mais alto da cidade, proporcionando uma vista incrível de Brecha. Com seus muros e torre ainda muito bem preservados, o castelo se tornou um parque e museu a céu aberto, com algumas esculturas expostas no interior da estrutura, dentre as quais o obelisco dedicado aos mártires dos 10 dias. A parte subterrânea do castelo é aberta à visitação pública apenas em alguns meses do ano, mas vale muito a pena se programar para fazer essa visita, pois assim é possível percorrer as galerias do castelo e conhecer melhor um dos monumentos mais importantes da cidade. Embora Brecha seja muito lembrada pela luta contra o exército austríaco, a cidade sempre teve um papel fundamental para a Itália, desde a época do Império Romano, quando a então Brescia fora uma importante cidade romana. Parte da herança romana ainda pode ser vista no centro histórico da cidade, onde fica o bem preservado Capitolium Romano de Brescia, declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 2011. O Capitólio fica no interior do Museu Santa Giulia, assim como o Teatro Romano e a estátua em bronze da Vitória Alata, o símbolo da cidade. O Museu Santa Giulia é o maior e mais importante museu da cidade, cujo acervo retrata a longa história da cidade, desde a época romana até o período mais atual. Ao visitar esse museu, nos damos conta dos séculos de invasões que a cidade viveu, muito por conta de sua posição geográfica e estratégica. Seguindo pelo centro histórico da cidade, nos deparamos com as duas catedrais da cidade, uma ao lado da outra. Ser uma das poucas cidades do mundo a contar com duas catedrais simultaneamente é mais uma particularidade de Brecha. No início do século XVII, o então domo da cidade não comportava mais as exigências daquela época, então decidiu-se pela construção de um novo domo, porém o nível de conservação e a particularidade do domo antigo era tamanha que a sua destruição a favor de uma nova catedral significaria uma perda enorme para a cidade, daí a acertada decisão de manter ambos. O duomo novo levou mais de 2 séculos para ser concluído, mas é de uma beleza impressionante. Mesclando os estilos barroco e neoclássico, o grande destaque do duomo é a sua grande cúpula repleta de janelas que iluminam a nave principal da igreja. Já o duomo vecchio foi construído no século XI em estilo românico. A sua forma redonda se destaca no centro da cidade, pois é um dos mais belos prédios românicos do país. Mesmo com um centro histórico pequeno em comparação a outras grandes cidades italianas, perambular pelas ruas do centro, entre uma praça e outra, é um ótimo programa para se fazer na cidade. Passo a passo, fui caminhando e admirando os velhos prédios que sempre fizeram parte da minha vida. Com o coração e mente repletos de boas memórias, vou observando esses prédios que agora ganham uma roupagem diferente, mas sem perder o encantamento do passado. Mille miglia. A charmosa corrida de carros históricos. Se Brecha não é lá muito conhecida dos turistas em geral, certamente é uma das principais metas para colecionadores e apaixonados por carros históricos, graças a Mille Miglia, o maior evento anual que a cidade sedia há quase um século. A Mille Miglia é uma corrida de rua que percorre 1.000 milhas imperiais, cerca de 1.600 quilômetros, a partir da cidade de Brescia até a capital do país, Roma, passando por diversos pontos interessantes entre o norte e o centro da Itália até retornar a Brescia. A primeira edição da Mille Miglia ocorreu em 1927 como uma verdadeira corrida de velocidade, embora disputada por não profissionais. Porém, o aumento do número de acidentes graves causados pela corrida fez as autoridades suspenderem a corrida em 1957. Após 20 anos, a Mille Miglia foi autorizada a retornar em pista, ou melhor, nas ruas, mas como uma corrida de regularidade, ou seja, vence o piloto que manter maior regularidade durante todo o trajeto, respeitando os limites de cada etapa. O grande charme dessa corrida é que apenas veículos fabricados até o ano de 1957, quando ocorreu a última edição de velocidade, podem ser inscritos na corrida. Anualmente, normalmente no mês de maio e excepcionalmente em junho neste ano, pilotos de todas as partes do mundo chegam a Brescia para participarem desse grande evento para os amantes do automobilismo, cujo ponto de partida e chegada é a Viale Venezia, no centro de Brescia, quando os pilotos são ansiosamente aguardados por centenas de espectadores. O grande barato da Mille Miglia é apreciar os carros em exposição no centro da cidade antes da largada, quando é possível apreciar de perto modelos históricos de marcas renomadas como Mercedes-Benz, BMW, Jaguar, Alfa Romeo, Ferrari e Maserati, além de marcas que fizeram história, mas não existem mais como a UM e a lendária Bugatti. Atualmente, a Mille Miglia é a grande oportunidade de colecionadores exibirem suas máquinas históricas, percorrendo algumas das cidades mais belas do centro-norte da Itália, cujo percurso é constantemente modificado para incluir novas cidades, mas sempre preservando no trajeto cenários deslumbrantes em meio a burgos medievais, colinas, parques e lagos. Em tempos de grande tecnologia automotiva, diversos ex-pilotos da Fórmula 1 já se renderem aos encantos da Mille Miglia, a corrida onde a expertise dos pilotos ainda conta mais do que a tecnologia das máquinas. Aficionado ou não por automobilismo, é impossível não se deixar envolver pelo charme da Mille Miglia. Mas, mesmo quem não puder assistir à corrida pessoalmente, pode vivenciar a emoção de uma das corridas automobilísticas mais tradicionais do mundo no Milse ou Mille Miglia. Esse museu dedicado à lendária corrida de rua foi inaugurado em 2004 no local do antigo Monastério Medieval de Santa Eufemia, na cidade de Brescia, através da iniciativa de uma associação de empreendedores brechanos. O museu é inteiramente dedicado à Freccia Rossa e conta com um amplo acervo de documentos e registros históricos das corridas, disponível para a consulta de interessados. Percorrer os corredores do museu, apreciando as fotos de momentos importantes das muitas corridas realizadas ao longo de quase um século, é vivenciar parte da emoção que sempre fez parte da Mille Miglia. Além disso, os visitantes também podem apreciar alguns modelos de carros históricos em exposição no museu, como exemplares da Fiat, da Mercedes e da Ferrari, cedidos em empréstimo ao museu por colecionadores e pelo Museu da Mercedes-Benz. O Museu Mille Miglia nos permite uma agradável viagem no tempo, transmitindo a emoção de momentos únicos na vida de pilotos e fãs do automobilismo. Franchi corta. O local onde território e vinho se confundem em perfeita harmonia. A área da Franche Comté começou a ser desenvolvida no século XV, por monges e monjais beneditinos de diversos monastérios, quando obtiveram o direito à isenção fiscal pelo comércio de suas mercadorias, como benefício fiscal pelo desenvolvimento da região, daí a origem do nome Franche Comté, que advém da expressão latina Curtis Franchi. 4 séculos depois, o território da Franche Comté, que abrange 19 municípios localizados nas colinas da província de Brescia, foi descoberto pelos nobres do norte da Itália que ali instalaram suas grandes vilas e castelos e passaram a desfrutar do grande potencial para a viticultura que o terroir da região oferecia. Embora haja registros de vinhedos já em tempos remotos, a região passou a ser desenvolvida de forma profissional para a viticultura apenas nos idos dos anos 1960, quando as primeiras vinícolas se instalaram na região com o objetivo de desenvolver um espumante de alta qualidade para competir com os espumantes da região francesa de Champagne. Entre o final dos anos 1960 e inícios dos anos 1970, as primeiras garrafas de espumante Franche Comté foram produzidas. O Franche Comté é um vinho espumante produzido pelo método tradicional, champenoise, e envelhecido por no mínimo 2 anos, mas podendo chegar a até 10 anos de envelhecimento para a produção de garrafas especiais em algumas vinícolas. A alta qualidade do espumante Franche Comté colocou essa região, até então pouco conhecida fora do norte da Itália, no mapa mundial da produção vinícola, vindo a obter a classificação DOC, denominação de origem controlada, já em 1967 e a DUC, denominação de origem controlada e garantida, em 1995. Em Franche Comté, território e vinho se confundem por levar o mesmo nome, formando uma simbiose perfeita, onde o território proporcionou ao vinho uma grande qualidade, enquanto o vinho proporcionou ao território se tornar mundialmente conhecido. Esse perfeito equilíbrio também se expande para o cenário da região, onde as colinas repletas de vinhedos com construções antigas formam paisagens deslumbrantes, convidando os seus visitantes a um passeio sem pressa, com paradas estratégicas para conhecer alguns castelos e palácios medievais e mergulhar na rica história desse território tão singular. Lagos de Brescia. Além de abrigar uma das mais importantes regiões vinícolas da Itália e ter muita história para contar, a província de Brescia ainda conta com alguns dos mais belos lagos italianos, como o Lago de Iseu e o Lago di Garda. O Lago de Iseu era pouco conhecido internacionalmente, até ficar famoso em diversos países no verão italiano de 2016 por sediar a grandiosa obra The Floating Piers, dos artistas plásticos Cristo e Jeanne Claude. A ponte flutuante consistia em ligar a parte continental às ilhas do lago, formando enormes passarelas feitas de polietileno, de modo que os visitantes pudessem sentir o movimento da água ao atravessar o percurso entre uma parte e outra, numa experiência sensorial incrível. Embora eu morasse na região naquela época e tivesse atravessando o lago por incontáveis vezes, jamais poderei me esquecer da sensação maravilhosa de fazer essa travessia a pé, sentindo o doce balanço das águas geladas de Iseu. Essa obra também colocou esse lago no mapa do mundo, atraindo visitantes de toda a Europa, além de outras partes do mundo. Jamais havia visto tantos estrangeiros percorrendo as pequenas cidades que circundam o Lago de Iseu e se encantando com a beleza que eu tinha a poucos quilômetros de distância da minha casa. Provavelmente uma obra desse gênero não retornará ao Lago de Iseu, mas o lago continua desde então encantando cada vez mais estrangeiros que decidem ir além das visitas clássicas na Itália. Outra particularidade do Lago d'Iseu consiste em abrigar a maior ilha lacustre da Itália, a Monte Isula. Com um território de cerca de 13 quilômetros quadrados, essa ilha não decepciona os seus visitantes. Com muitas trilhas, a Monte Isula requer uma boa preparação física para atingir as partes mais altas da ilha, como o monte onde fica o Santuário della Madonna della Cariola, construído no século XVI. Além da beleza do santuário e de seus antigos afrescos ainda bem preservados, os visitantes que chegarem nessa parte alta da ilha terão seus esforços físicos recompensados com as mais magníficas vistas do Lago d'Iseu e de seu entorno. Outro lago estupendo que tem a sua fração dentro da província de Brescia é o Lago di Garda, o maior lago da Itália, com cerca de 370 quilômetros quadrados de extensão. Graças à sua ampla extensão e condições de vento, o Garda é uma das principais metas europeias de velejadores, amadores e profissionais. Velejar pela imensidão do Lago di Garda, em meio às colinas e às cidadezinhas encantadoras do entorno do lago, é um dos programas mais fascinantes que se pode fazer na região, mesmo que você não seja um Robert Schaitt da vida. Durante os meses de verão, diversas praias se formam à beira das águas frias do lago, sendo a charmosa cidade de Sirmione e a sua vizinha Desenzano del Garda, algumas das principais metas de turistas estrangeiros. Outras cidadezinhas brechanas encantadoras que circundam o Garda São Salo, com o seu maravilhoso lungolago, Limone sul Garda, com suas rulas estreitas repletas de belos limoeiros, e Gardone Riviera, famosa por ter sido a casa do célebre escritor italiano Gabriele De Annunzio, cuja estátua em bronze fica em um banquinho na beira do lago. Passear despretensiosamente pelas margens dos lagos brechanos me fez refletir sobre a beleza da minha terra natal. Patrimônio histórico-cultural de valor imensurável, castelos medievais, colinas e vinhedos de uma beleza ímpar e o charme das pequenas cidades às margens dos lagos formam essa província que ocupa quase 5 mil quilômetros quadrados do norte da Itália. A pandemia da Covid-19 me tolheu por 2 anos o acesso à casa, mas também foi essa pandemia que me fez olhar Brescia com os olhos de quem a vê pela primeira vez, com os olhos de um apaixonado.